MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
De acordo com o que estabelece a nossa Constituição, é competência da União, dos Estados e dos municípios zelar pelo patrimônio público, ou seja, tratar com cuidado os bens, os direitos e valores que pertencem a todos nós cidadãos. Apesar disso, nós sabemos que são muitos os casos de irregularidades na gestão pública que levam a desvios e mau uso do patrimônio público, especialmente do dinheiro público. Para falar sobre essa questão e sobre a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público, nós recebemos hoje no programa MP no Rádio o promotor de justiça Leonardo Dunque Busato, do Ministério Público do Paraná. Doutor Leonardo, explique, por favor, o que é patrimônio público.
Patrimônio público pode ser conceituado como um conjunto de bens e direitos que podem ter valor econômico, artístico, estético, turístico e mesmo ambiental e que pertence à administração pública. Tanto a administração pública direta, aí compreendida a União, os estados, Distrito Federal e municípios, quanto a administração pública indireta, aí compreendidas as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais órgãos da administração pública. Hoje, no entanto, nós podemos falar numa concepção mais ampla de patrimônio público, vinculando não só bens materiais, quanto imateriais que pertencem a todo cidadão, ao povo, um direito verdadeiramente transindividual da coletividade.
Por exemplo, exemplos concretos do que constituiria o patrimônio público, tanto material quanto imaterial.
No âmbito material, nós podemos conceituar todos os bens móveis e imóveis, os próprios prédios da administração pública, os bens adquiridos, as próprias verbas que são recebidas para a execução orçamentária, como bens de natureza material. Bens de natureza imaterial podem ser conceituados e traduzidos como aqueles valores que são importantes para o próprio conceito de nação, de povo, como a própria probidade administrativa, a moralidade administrativa. É um conceito imaterial, mas que está atrelado como proteção da administração pública.
Existe no Brasil, infelizmente, um ditado horroroso que é assim: o que é de todos não é de ninguém. Infelizmente, parece que a realidade às vezes aponta para isso. Vamos pensar, por exemplo, numa escola pública. As carteiras que estão ali, né? A parede, o giz, a lousa, é tudo propriedade, é patrimônio público, não é? Ou seja, seria essa propriedade de todos. Mas existe aquela ideia, se é de todos, não é de ninguém. Daí, o vandalismo, a depredação, o gasto excessivo, o pouco cuidado. Por exemplo, gastar a água ali no banheiro da escola, deixar correr a água, essas brincadeiras, entre aspas, de criança. As pessoas deveriam se conscientizar que, sendo de todos, ela precisa ser cuidada por todos, não é isso?
Exatamente. Ainda prevalece essa cultura no Brasil de entender que o que é de todos não é de ninguém, quando, na verdade, nós deveríamos caminhar em sentido contrário. Todo bem que é do povo, ele deve ser cuidado por todos. É um patrimônio para essa e para as próximas gerações.
E a quem cabe, legalmente falando, cuidar do patrimônio público?
A Constituição Federal estabelece, entre suas regras, a competência dos próprios órgãos da administração pública, a tarefa de se responsabilizar pelo cuidado, fiscalização e administração dos seus bens. No entanto, se tratando de bens que pertencem a toda uma coletividade, nós também temos que pensar na responsabilidade do próprio cidadão em fiscalizar e cobrar das autoridades o bom uso desses bens. E, por excelência, temos o próprio Ministério Público, a quem a Constituição Federal estabelece o papel de guardião e defesa do patrimônio público.
E como é que o Ministério Público atua na defesa do patrimônio público?
Nós podemos visualizar a atuação do Ministério Público em duas frentes, uma atuação preventiva e uma atuação repressiva. A atuação preventiva ela começa com a instauração do inquérito civil, do procedimento investigatório criminal, e envolve uma série de ações que muitas vezes a população nem tem conhecimento, que são medidas orientadoras para a própria administração pública, como a expedição de recomendações administrativas e a celebração de termos de ajustamento de conduta, que são acordos para, no âmbito do patrimônio público, regularizar determinadas ilegalidades. No âmbito repressivo, nós temos na parte civil a possibilidade de ajuizamento de ações civis públicas para responsabilizar esses agentes públicos, pedindo inclusive a anulação dos atos ilegais e também o ressarcimento ao erário dos valores gastos indevidamente. No ano passado, por exemplo, o Ministério Público do Paraná ajuizou ações que pediram um montante superior a 850 milhões de reais de devolução aos cofres públicos. E ainda na esfera criminal, com ajuizamento de denúncia para processar criminalmente e impor sanções penais a esses agentes.
O senhor falou aí das recomendações administrativas, dos termos de ajustamento de conduta. Por exemplo, caso concreto, o promotor vê que a prefeitura de um município lança uma licitação que vai trazer prejuízo. Aí ele manda uma recomendação, olha, corrija esse ponto da licitação. É mais ou menos por aí.
Exatamente. É uma situação bastante corriqueira, inclusive, na atuação da defesa do patrimônio público, essas ações envolvendo regularização de procedimentos licitatórios. O Ministério Público, antes que esse problema seja levado a juízo ou demande outro enfrentamento, faz na via administrativa uma recomendação apontando para o gestor quais são os problemas que essa licitação possui e dando um prazo para regularizar. Caso haja regularização, o procedimento licitatório pode ter prosseguimento. Caso não haja essa regularização no prazo fixado, o promotor então vai ajuizar uma ação para suspender e anular essa licitação.
Doutor Leonardo, o senhor atuou por muitos anos na área de defesa do patrimônio público. Na prática do dia a dia, quais são os principais crimes relacionados a desvios de dinheiro público, atentados ao patrimônio público?
Nós podemos visualizar duas frentes principais, uma envolvendo compras e licitações públicas e outras agentes públicos. Na parte de compras públicas, são inúmeros casos envolvendo, por exemplo, dispensa indevida de licitação, superfaturamento no preço de mercadorias e obras, licitações dirigidas, fraude na entrega do produto ou na execução da obra, utilização de laranjas para participar da licitação. E na parte dos agentes públicos, são situações especialmente envolvendo apropriação de salários de servidores comissionados, fraude na própria realização do concurso público de seleção de servidores e agentes que não cumprem a jornada e recebem benefícios indevidos, como horas extras, ou acumulam indevidamente cargos públicos em proibição à Constituição Federal.
Isso, na prática do dia a dia, é coisa comum? Se a gente for lá no interior do Paraná, a gente vai encontrar, por exemplo, prefeituras que não respeitam as regras de licitação, o prefeito, um agente público, lá um presidente da Câmara, que faz acordo com empresas para favorecer aliados políticos. Isso acontece? Isso é comum?
Sem dúvida, são fatos corriqueiros. A atuação do Ministério Público é diária, no sentido de corrigir ilegalidades, processar agentes públicos que praticam atos ímprobos e, principalmente, ações desenvolvidas no sentido de regularizar essas situações e fazer com que os gestores devolvam esses valores ao erário. É importante que o cidadão tenha em mente que não só a própria administração tem que fiscalizar seus atos, como o Ministério Público, como guardião da defesa do patrimônio público, mas o próprio cidadão tem esse papel, e é necessário que todo cidadão procure os órgãos competentes, procure o Ministério Público, possa, por meio de comparecer pessoalmente no Ministério Público ou encaminhar sua denúncia através do site, porque somente estimativas feitas pela ONU indicam que em torno de 200 bilhões de reais são desviados com corrupção anualmente. Então, se não houver uma mudança de postura do próprio cidadão em fiscalizar o gestor público, é difícil que essa realidade a curto prazo mude.
É interessante porque a pessoa, enfim, o brasileiro gosta muito de reclamar, né? Às vezes reclama que, ah, tá faltando asfalto na minha rua, tá faltando escola, tá faltando posto de saúde, mas cabe a ele também fiscalizar, porque a má gestão do dinheiro público vai faltar ali para colocar o asfalto, para abrir a escola, reformar a escola ou o posto de saúde. Então, o cidadão, ele pode e deve ser fiscal com essa ideia de que o que é de todos deve ser fiscalizado por todos. Então, o senhor falou aí, ir à promotoria, a pessoa, qualquer pessoa pode denunciar, por exemplo, ficou sabendo de alguma... ficou sabendo de que alguém foi favorecido numa licitação ou de que num concurso público passaram o gabarito lá para o amigo do gestor público. Qualquer pessoa, estando atenta, sabendo de alguma coisa, pode denunciar?
Qualquer cidadão não só pode, como deve denunciar a prática de ilegalidades no âmbito da administração pública. É papel do cidadão também auxiliar nas investigações, na fiscalização do bem público, porque ele é bem de todos. Pode fazer, como eu disse antes, por meio da via eletrônica, por e-mail, procure a página do Ministério Público, ou pessoalmente, encaminhando sua denúncia ou comparecendo até a Promotoria de Justiça, onde vão ser tomadas suas declarações. Pode fazer, inclusive, de forma anônima, que isso vai ser, então, investigado, vai ser instaurado um procedimento investigatório pelo Ministério Público e, a partir daí, vão ser tomadas medidas para regularizar a situação.
Muito bom. E o senhor falou aí do site, vamos, então, dar o endereço do site do Ministério Público, não é? É o mppr.mp.br, www.mppr.mp.br, ou se a pessoa fizer uma busca ali em qualquer site de busca, Ministério Público do Paraná, vai encontrar o site. E lá no site tem no item contatos a relação de todas as comarcas, de todas as cidades, dá para procurar por cidade, não é? Vai ter ali o nome dos promotores, telefone, e-mail, ou seja, o Ministério Público é uma instituição muito aberta. Põe no seu site nome, telefone e e-mail de todos os promotores de cada comarca. Então, quem precisar, tem onde achar facilmente o promotor. E o promotor de cada cidade está ali para atender a população, não é?
Sem dúvida. Hoje nós contamos com um acesso bastante facilitado. Para quem não pode pessoalmente, pode fazer sua denúncia pelo site. Todas as denúncias são registradas, encaminhadas, e o cidadão tem direito, inclusive, a saber o que o promotor fez, qual encaminhamento que foi dado a essa denúncia.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.